de la Espriella. Agora 5 em ponto, o Jornal da Manhã desta sexta-feira começa para você destacando que o senador Flávio Bolsonaro vai hoje ao Ceará. Isso em meio à crise interna do PL, provocada pelas críticas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sobre as alianças do partido no estado. De volta ao Brasil, o senador voltou a falar em diálogo também com Michele. Quem tem os detalhes para a gente dessa situação toda é o repórter Misael Mainetti.
O senador Flávio Bolsonaro do PL desembarca hoje em Fortaleza em meio ao impasse interno do partido no Ceará sobre a definição das candidaturas majoritárias e da aliança com o ex-ministro Ciro Gomes do PSDB, pré-candidato ao governo do estado. A visita ocorre em um momento de tensão dentro do PL cearense, que deve deixar para a convenção partidária a palavra final sobre a composição da chapa para as eleições de 2026. O principal ponto de divergência envolve justamente a aproximação com Ciro Gomes, movimento defendido por parte da legenda como estratégia para enfrentar o governador Eumano de Freitas do PT, mas rejeitado por setores bolsonaristas ligados à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que duas semanas atrás criticou publicamente a aproximação de Flávio com Ciro. Na agenda em Fortaleza, Flávio participará do lançamento da pré-candidatura ao Senado do deputado estadual pelo PL, Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes, também do PL, um dos principais defensores da composição com Ciro. A presença do senador no evento é interpretada nos bastidores como um gesto de fortalecimento à ala, que apoia Alcides e a construção de uma frente mais ampla da oposição no estado. A movimentação também tende a aumentar a pressão sobre a vereadora Priscila Costa, vice-presidente do PL Mulher no Ceará, que igualmente se articula para disputar uma vaga ao Senado e conta com o apoio de Michele Bolsonaro. Apesar dos apelos da direção nacional por pacificação, o partido ainda não conseguiu construir consenso sobre o palanque estadual. A maior parte da bancada no PL no Ceará, formada por deputados federais e estaduais, defende uma chapa com Alcides Fernandes ao Senado e apoio a Ciro Gomes para o governo.
Ao chegar aqui em São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro deu uma declaração no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele disse que está aberto para conversar com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que os dois vestem a mesma camisa e pensam da mesma maneira. Querem derrotar o atual governo.
Nesta semana, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse que tenta resolver a relação entre Flávio e Michele até o dia 25 de julho, quando acontece a Convenção Nacional do Partido.
E o deputado federal Aécio Neves confirmou a desistência da candidatura à presidência da República. O foco dele agora está no Congresso Nacional. Quem tem os detalhes para a gente é o João Vitor Revedilho.
A desistência de Aécio Neves da candidatura à presidência da República já era especulada há algumas semanas nos bastidores do partido. O cálculo feito pela cúpula tucana é que Aécio pode ter mais sucesso como candidato ao Senado por Minas Gerais, cargo que o deputado federal almejava inicialmente. Aécio passou a entrar no radar da presidência da República após o não de Ciro Gomes, que preferiu se manter como pré-candidato ao governo do Ceará. De lá para cá, o tucano até tentou pavimentar a campanha, mas não conseguiu formar alianças, além do Cidadania, que já possui uma federação com o PSDB.
Um dos motivos apontados por interlocutores do PSDB para a desistência de Aécio Neves é uma pesquisa interna que mostra que ainda não tem viabilidade uma candidatura de terceira via, justamente por conta da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, que pode enfraquecer as demais candidaturas. Um outro ponto também foi preponderante para a desistência de Aécio, é a situação das candidaturas a deputados federais. O partido tem interesse em focar na bancada de deputados, justamente para fortalecer a legenda em 2027.
Ao produtor da Jovem Pan, Vinícius Alex, Aécio confirmou o foco nas candidaturas proporcionais e reforçou a espera pelo fim da polarização.
Na verdade, nós buscamos conversar sobre a possibilidade de construir uma candidatura, né? Primeiro com Ciro, depois por ele próprio estimulado, surgiu o meu nome. Mas o que nós temos claro é que a nossa prioridade é reorganizar o partido a partir das eleições para o Congresso, para restabelecermos o nosso papel de protagonistas da política brasileira. Então, o PSDB, o único partido que não se submeteu nem ao bolsonarismo e tampouco ao lulopetismo, volta forte no Congresso para construir um projeto, aí sim, presidencial, transformador para 2030. Então, a nossa prioridade realmente não será uma candidatura, porque ela competiria, na verdade, com o nosso compromisso e o meu pessoal como presidente do partido de resgatarmos o nosso papel a partir do Congresso Nacional.
Ao concentrar os esforços pelo estado de Minas Gerais, Aécio Neves ainda deverá negociar em qual chapa deve entrar nas eleições deste ano. Aliados apontam que há negociações em andamento com o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, mas estão na dependência do aceite do parlamentar para concorrer ao Palácio Tiradentes. Os tucanos ainda buscam uma alternativa com o PL, que abriu a possibilidade de lançar o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o Conselho Nacional de Política Energética vai se reunir na próxima terça-feira para discutir o aumento da mistura de etanol na gasolina. Os detalhes na reportagem de Beatriz Souza.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, conversou com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Hugo Mota anunciou pelas redes sociais o adiamento da decisão do Conselho Nacional de Política Energética sobre a mistura de etanol anidro na gasolina. Essa decisão, que estava marcada para esta semana, foi adiada para a próxima terça-feira. Atualmente, essa mistura é de 30%, mas o governo federal propôs aumentar para 32%. E esse aumento faz parte da Lei do Combustível do Futuro, que tem ações para diminuir a importação, diminuir também a emissão de poluentes e o preço do combustível. No entanto, as entidades ligadas ao setor automotivo fizeram alerta sobre o risco de desgaste e corrosão em motores de carros mais antigos ou em modelos de carros importados. O risco é sobre a calibração específica para esse tipo de mistura. Por isso, os setores pedem mais estudos antes de que a mudança seja dada pelo Conselho Nacional. De Brasília, Beatriz Souza.
5:07, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Outro destaque do noticiário, a Polícia Federal amplia a Operação Compliance Zero para detalhar como funcionava a rede criada para intimidar jornalistas e ainda atacar a credibilidade do Banco Central. Você tem todos os detalhes nessa reportagem do André Anelli.
De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, determinados pelo STF. O publicitário Tiago Miranda, ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi o alvo dessa décima fase da Operação Compliance Zero. Tiago Miranda é fundador de uma agência de propaganda que, de acordo com as investigações, teria articulado um esquema para recrutar influenciadores digitais e jornalistas, utilizando valores de até R$2 milhões e contratos com cláusulas de confidencialidade. O objetivo seria descredibilizar órgãos públicos, atacar a atuação do Banco Central e manipular a opinião pública de forma a beneficiar o Banco Master, que teve a liquidação decretada pela autoridade monetária. Na decisão que permitiu a operação da PF, o relator do caso Master no Supremo, ministro André Mendonça, autorizou a apreensão pelos agentes da PF de documentos físicos e eletrônicos, dispositivos de armazenamento de dados e mídias, além de bens de alto valor e dinheiro em espécie acima de R$20 mil. Por meio desses materiais, foram reveladas trocas de mensagens entre Tiago e Vorcaro. Em uma delas, o ex-dono do Banco Master pediu um dossiê completo contra Milton Maluhi, CEO do Itaú. Vorcaro alegou que Maluhi estava causando muitos problemas e Tiago respondeu com a mensagem: deixa comigo. O ministro André Mendonça afirmou que a organização liderada por Tiago Miranda possuía considerável grau de periculosidade e características de grupo mafioso. O ministro também garantiu que os investigadores ainda apuram outros eventuais integrantes do grupo. Em nota, os advogados de Tiago Miranda disseram que ele não praticou ilegalidades e está à disposição para prestar esclarecimentos. De Brasília, André Anelli.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defende na ONU o fortalecimento da cooperação internacional no combate ao crime organizado. A reportagem é da Janaína Camelo.
Na sede da ONU, em Nova York, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que o crime organizado, a nível transnacional, deve ser combatido com estratégia, mas respeitando a soberania do Estado e direitos fundamentais. A fala aconteceu durante a 5ª cúpula dos chefes de polícia das Nações Unidas e em meio aos desdobramentos da decisão dos Estados Unidos de classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O governo brasileiro tem adotado o discurso de que a medida pode violar a soberania nacional.
O crime não respeita fronteiras e nenhum país pode combater o crime transnacional por si solo. Brasil ha hecho de la integração internacional uma prioridade e considera que o crime organizado deve combatir-se mediante um enfoque equilibrado e integral, basado em inteligência, estratégia e cooperação, com respeito ao Estado de Direito, à soberania das nações e aos direitos fundamentais.
Ainda no discurso, o diretor da PF disse que o Brasil é efetivo no trabalho de cooperação internacional contra o crime e que aqueles que querem mais segurança têm no Brasil um grande aliado.
Recentemente, André Rodrigues chamou de equivocada a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções aqui no Brasil em terroristas, alegando que os dois países trabalham de forma diferente em investigações no combate ao crime organizado. Ele chegou a chamar de erro grotesco uma das primeiras medidas do governo norte-americano no âmbito da nova classificação, de aplicar sanções a dois brasileiros ligados ao PCC, que já estavam sendo investigados pela Polícia Federal.
Na semana passada, a Polícia Federal deflagrou a operação que tinha como alvos os brasileiros, dias depois de eles serem sancionados pelos Estados Unidos. Um deles não foi encontrado e é considerado foragido. O diretor da Polícia Federal disse que a medida dos Estados Unidos atrapalhou a operação da Polícia Brasileira.
A Câmara dos Deputados deu o primeiro passo para acabar com a aposentadoria compulsória de juízes. Vamos até Brasília, porque quem tem mais informações para a gente sobre isso é o Marco Viana.
Pois é, a Câmara dos Deputados deu o primeiro passo para mudar a forma como juízes e membros do Ministério Público são punidos quando cometem irregularidades. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que acaba com a aposentadoria compulsória como punição. Hoje, quando um magistrado é condenado na esfera administrativa por uma falta grave, ele deixa o cargo, mas continua recebendo a aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. E é justamente esse ponto que a proposta quer mudar. Com texto aprovado pelo Congresso, nos casos mais graves, o juiz poderá perder o cargo sem ter direito a esse benefício. Para os autores da proposta, a regra atual acaba sendo vista pela população como um privilégio, já que o magistrado deixa de trabalhar, mas continua recebendo recursos públicos. Os parlamentares que apoiam a mudança dizem que a medida deve aumentar a responsabilização de quem comete irregularidades e reforçar a confiança da sociedade no judiciário. Por outro lado, ainda há quem defenda que é preciso preservar as garantias do magistrado para evitar pressões sobre os juízes no exercício da função. Vale lembrar que nada muda, pelo menos por enquanto. Essa foi apenas a primeira etapa da tramitação. O texto ainda será analisado e depois precisa ser aprovado em 2 turnos pelo plenário da Câmara, com o apoio de pelo menos 3/5 dos deputados. Só depois disso, a proposta poderá seguir para as etapas finais até ser aprovada e, posteriormente, passar a valer.
E as férias de julho movimentam o turismo e os aeroportos paulistas. A reportagem é do Marcelo Matos.
Muito bem, nós estamos aqui no aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do país, conferindo a grande movimentação na saída, portanto, desse feriado de 9 de julho. Nós teremos aqui a expectativa da ENA, que é concessionária, 2.500 operações de pousos e decolagens e também o oferecimento de 423 mil assentos somente para esse feriado. Nós conversamos aqui com os turistas que estão deixando São Paulo em busca até de locais mais quentes do que neste inverno paulistano. Vamos conferir.
A família de Eric e Daniel embarcou para Salvador após reservar destino com antecedência.
Não está tão acessível, mas está razoável a situação.
Quer dizer, hoje tem que fazer uma programação mesmo, não dá para deixar de última hora.
Não, de jeito nenhum. Tem que fazer uma programação antecipada para ter um custo amenizado.
Além do feriado, as férias escolares deixam as crianças livres para as viagens. Os irmãos Matheus e Luana comemoram.
Brincar, jogar futebol.
Vamos aproveitar a praia?
Sim.
Sua irmãzinha? E você, como é que é seu nome?
Luana.
Onde você vai, Luana? Você vai viajar de avião?
Sim, pra Arraial de Ajuda também.
E você gosta de viajar de avião?
Eu não gosto tanto por causa que eu tenho medo.
A mãe Thaís Rockman buscou fugir do frio paulistano.
Vamos pra Bahia, fugir do frio. A gente gosta bastante de viajar.
Ao lado da mãe, Bento não esconde o prazer da viagem.
Sim, tô muito feliz.
Tava esperando chegar o feriado?
Sim.
Pra onde você vai?
Pro Rio de Janeiro.
Conhece já?
Não, é a primeira vez indo lá.
Então, tá com expectativa grande?
Sim.
O que você vai querer ver lá no Rio de Janeiro? Você já imagina que você vai ver?
O Cristo.
Cristo Redentor?
Sim.
A mãe Gabriela Guedes não perdeu o feriado.
Ah, tô animada também de levar ele pra conhecer. Tá muito ansioso, acordou de madrugada já, com medo de perder a hora.
Mas o pai de Bento, José Pedro, terá de ficar em São Paulo.
Se alguém sempre tem que ficar pra trabalhar.
Quer dizer, não vai ter emenda de feriado?
Não vai ter. Vou sair daqui direto pro trabalho.
Além de Congonhas, o aeroporto de Cumbica e Viracopos também tiveram grande movimentação. A Gru Airport coloca que Guarulhos, em julho, tem previsão de 5 milhões de assentos ofertados e mais de 24 mil pousos e decolagens. Em Campinas, Viracopos se prepara para receber 248 mil passageiros no feriado prolongado.
Jornal da Manhã, são 5h17.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você, conectado. Música. Notícia.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
A melhor rádio, Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Ligada em você.
95,9.
Cafeteria Havana te faz Dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Vem pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @KingParkAdventure.
Música, notícia.
Jornal da Manhã, agora são 5h20. Os caminhoneiros de todo o país voltaram a pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que a medida provisória do frete seja pautada antes do recesso parlamentar, que está logo aí. A repórter Beatriz Souza tem aqui mais detalhes para a gente a respeito dessa situação toda.
Caminhoneiros de todo o país voltaram a pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que a medida provisória do frete seja pautada antes do recesso parlamentar, previsto para começar no próximo dia 18. O texto precisa ser votado pelo Senado até o dia 16 de julho, para não perder a validade. A MP endurece a fiscalização do cumprimento do piso mínimo do frete e altera regras para o transporte rodoviário de cargas. A proposta foi aprovada pela Câmara no dia 17 de junho. O relator, deputado Zé Trovão, fez mudanças e incluiu a anistia a caminhoneiros, motoristas e empresas de transportes multados por participarem dos bloqueios em rodovias e das manifestações que aconteceram após as eleições presidenciais no ano de 2022. Além disso, a medida reforça as regras para o cumprimento da tabela do frete, amplia as penalidades para empresas que descumprirem a legislação, cria um piso salarial nacional de R$5.000 para motoristas de longa distância e estabelece novas normas para o transporte rodoviário de cargas. Empresas que pagarem frete abaixo do piso mínimo poderão ter o registro suspenso temporariamente em caso de reincidência, quando acumularem mais de 4 infrações em 6 meses. O texto também aumenta as penalidades com multas que variam de R$100.000 a R$1.000.000, podendo dobrar em caso de nova reincidência. A MP foi editada pelo governo federal em março deste ano para reforçar o cumprimento da política de pisos mínimos do frete rodoviário.
E o governo adiou a decisão sobre a retirada do subsídio à gasolina depois de novos ataques dos Estados Unidos ao Irã. As informações chegam com André Anelli.
O ministro da Fazenda, Dário Durigan, explicou que a equipe econômica decidiu adiar para a semana que vem a definição sobre o encerramento do subsídio de 44 centavos por litro de gasolina devido à valorização do petróleo no mercado internacional nas últimas horas. Esse aumento do preço foi uma consequência da retomada dos ataques militares entre Estados Unidos e Irã, interrompendo o cessar-fogo no Oriente Médio. Durigan afirmou que, se o cenário de guerra mudar, o governo ainda pode retomar a retirada da subvenção da gasolina.
Eu tinha expectativa, sim, de tirar a subvenção da gasolina num prazo mais curto. Mas, de novo, a situação da guerra se agrava. O que a gente ouviu foi uma declaração do presidente dos Estados Unidos dizendo que o cessar-fogo estava encerrado e que o acordo de paz já não seria mais executado nos termos em que estava sendo planejado. O que nos acendeu um sinal de alerta, sim, para cautela em que a gente tem que adotar no acompanhamento da guerra. Então, a estratégia não muda. É claro que desde o começo a gente está adotando cautela, eu vou seguir adotando cautela, mas repito e reitero, o objetivo do Ministério da Fazenda, com a guerra diminuindo de proporção, é retirar os subsídios da gasolina também.
Além do subsídio da gasolina, o governo implementou diversas outras medidas para enfrentar a valorização do petróleo. Subvenção ao diesel importado e ao produzido no Brasil, isenção de impostos federais sobre o biodiesel, subvenção ao gás de cozinha e ao querosene da aviação e linhas de crédito para o setor aéreo. No último dia 1º, a subvenção ao diesel foi retirada. De Brasília, André Anelli.
E olha, as principais campanhas à presidência da República, de Flávio Bolsonaro e de Lula, estão com dificuldades em montar chapas nos principais colégios eleitorais do país. O comentário é da Dora Kramer.
As campanhas dos principais candidatos a presidente nas pesquisas estão com dificuldades para formar as chapas ao governo e ao Senado, duas vagas do Senado, é bom a gente lembrar, em dois dos três maiores colégios eleitorais do país. Tanto o PT como o PL ainda não conseguiram construir palanque em Minas Gerais, que além de ser o segundo maior colégio, só atrás de São Paulo, é o estado que há décadas é visto como decisivo para a eleição de presidente. Quem ganha ou perde lá, isso define a eleição. Já no Rio de Janeiro, onde está o terceiro maior eleitorado do país, quem enfrenta problemas sérios é Flávio Bolsonaro. Todo o esquema montado inicialmente pelos bolsonaristas foi destruído de abaixo, por prisões, investigações e condenações de pessoas desse campo que seriam candidatas ao governo e ao Senado. Hoje, ali no Rio, é de terra arrasada o cenário para a direita, né? E o tempo corre contra quem não tem ainda seus palanques arrumados, sabe? Por quê? Porque o prazo para o registro das candidaturas, prazo definitivo para o registro do Tribunal Superior Eleitoral, vence daqui a 20 dias.
O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, ainda não tem definida a estratégia de agendas conjuntas com membros da chapa petista no estado. Quem tem os bastidores dessa história é o João Vitor Revedilho.
Fernando Haddad e a cúpula da pré-campanha têm se reunido para tentar bater o martelo sobre a estratégia das agendas pelo estado de São Paulo durante a campanha eleitoral, prevista para começar em meados de agosto. A ideia é usar o vice na chapa de Haddad, Márcio França, para agendas no interior paulista. A avaliação da campanha é que França tem mais capilaridade que o petista em cidades menores, por ter sido governador do estado.
Aliados de Fernando Haddad têm cobrado maior presença do petista no interior de São Paulo, justamente em regiões em que o PT tem dificuldade de conquistar os votos. De acordo com esses interlocutores, Haddad deve ser presença em cidades menores ao lado de Márcio França. Só que na cidade de São Paulo e na região metropolitana, a tendência é que o petista possa realizar agendas sozinho.
A campanha do PT ainda ficará na dependência das agendas do presidente Lula em São Paulo. Fernando Haddad quer aproveitar a esteira para participar de eventos ao lado do chefe do Palácio do Planalto, atrelando cada vez mais a própria imagem à do presidente. A decisão sobre a divisão das agendas de Lula, porém, está longe de ser tomada. Ainda há dúvidas entre os aliados se o petista percorrerá as cidades do interior de São Paulo ou se concentrará os seus esforços na região metropolitana da capital.
E a pré-candidata ao Senado por São Paulo, Marina Silva, rebateu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a candidatura nas eleições de 2026. A reportagem é do Misael Mainetti.
Dois pesos, duas medidas. Essa foi a declaração de Marina Silva, ela que é ex-ministra do Meio Ambiente, sobre o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O contexto: o governador fez críticas tanto a Marina Silva quanto a Simone Tebet, dizendo que elas abandonaram os estados de origem para tentar palanque aqui em São Paulo. E Marina Silva respondeu ao governador dizendo que ele adota dois pesos e duas medidas quando contesta a candidatura dela pelo Senado por São Paulo. De acordo com Marina, o governador também demonstra arrogância ao imaginar que a generosidade e a acolhida devam ser exclusividade dele e do seu grupo político. Vale lembrar aqui que nas entrelinhas ela faz uma crítica porque Tarcísio de Freitas também não é de São Paulo, ele é do Rio de Janeiro. Na véspera, ele declarou que tanto Marina quanto a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, do PSB, ela que é do Mato Grosso do Sul, teriam recebido cartão vermelho em seus estados de origem e por isso estariam buscando vagas aqui em São Paulo para o Senado. Na avaliação do governador, se ambas disputassem as eleições em seus estados, não seriam eleitas. Vale lembrar que Tarcísio de Freitas também criticou Simone Tebet e ela também respondeu. Disse que é corintiana, quando ele é flamenguista, e também falou que ela fez toda a sua vida profissional e política aqui, ou parte da sua vida política aqui, e que paga impostos em São Paulo faz mais de 10 anos.
Ainda no capítulo eleições, o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos de Minas Gerais, relatou ter recebido uma oferta em dinheiro para desistir de disputar o governo do estado. Quem tem os detalhes pra gente é o Rodrigo Costa.
O cenário político de Minas Gerais sofreu um abalo com uma grave denúncia apresentada no plenário do Senado Federal. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, afirmou publicamente ter recebido uma proposta financeira para ficar de fora da disputa do governo mineiro nas eleições de outubro desse ano. O parlamentar, que atualmente lidera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio Tiradentes, não confirmou e ainda não descartou se irá concorrer ao cargo, mantendo um suspense que se tornou o principal entrave para as articulações partidárias aqui no estado que é considerado o segundo maior colégio eleitoral do país. A indefinição do senador afeta diretamente, inclusive, a composição das chapas majoritárias no estado, gerando um forte impacto nos planos de partidos aliados e também da oposição, com destaque para as negociações lideradas pelo PL, de Flávio Bolsonaro. Durante o discurso no Senado, Cleitinho descreveu uma forte pressão dos bastidores para que ele decline da disputa estadual e relatou, sem citar nomes, uma abordagem suspeita que sofreu por parte de um político da cidade de Divinópolis, no centro-oeste aqui de Minas. Segundo o relato feito aos parlamentares, o encontro ocorreu de forma clandestina, dentro de um veículo em frente a um estabelecimento comercial local. O interlocutor teria insistido em conversar pessoalmente e, ao receber o senador no carro, teria ligado o aparelho de som em volume muito alto, justificando o ato pelo medo de estar sendo monitorado. Na ocasião, o homem transmitiu o recado de um grupo não identificado, oferecendo uma quantia em dinheiro em troca da desistência da candidatura de Cleitinho, proposta que o senador teria rejeitado de forma imediata. Ao finalizar o pronunciamento, o congressista mineiro enfatizou que sua carreira política se baseia em propósitos e que jamais esteve à venda. Cleitinho garantiu que não teme os adversários ou o processo eleitoral e declarou que sua decisão final dependerá unicamente de suas convicções pessoais e também religiosas. O parlamentar concluiu afirmando que chegou ao cargo atual por meio do voto popular, sem o suporte financeiro ou político de grandes empresários ou grupos partidários tradicionais. Ainda de acordo com Cleitinho, a decisão pode ficar até agosto. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
Agora são 5 horas e 32 minutos. Você acompanha aqui o Jornal da Manhã com os principais assuntos desta sexta-feira. Olhando aqui para o cenário internacional, Israel compartilha informações críticas de inteligência com o governo dos Estados Unidos. E os novos relatórios indicam que o Irã elaborou recentemente um plano para assassinar o presidente Donald Trump. Acompanhe na reportagem do Paulo Edson Fiori.
O Irã sepultou na quinta-feira o ex-líder supremo Ali Khamenei, morto aos 86 anos em um ataque dos Estados Unidos. Antes do enterro, a multidão agitou faixas de protestos e uma delas chamou a atenção. Ei, Trump, nós vamos matar você. O sentimento de vingança visto na cerimônia agora gera outro temor. Segundo a imprensa americana, Israel compartilhou informações de inteligência com a Casa Branca sobre um plano novo e específico do Irã para assassinar o presidente Donald Trump. Os relatos surgem quando os novos ataques entre Estados Unidos e Irã reacenderam o temor de um retorno à guerra total e após Trump ter usado de forma misteriosa um avião antigo para deixar a Turquia depois da cúpula da OTAN. Washington vinha monitorando um fluxo constante de informações de inteligência sobre possíveis planos para assassinar Trump, mas o alerta de Israel era novo e dizia respeito a um complô específico, informaram veículos americanos. Teherã vem prometendo há anos se vingar de Trump por ter ordenado o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani em janeiro de 2020, durante seu primeiro mandato. A Casa Branca não quis comentar de forma direta as ameaças, mas um funcionário repetiu à agência France Press o que Trump havia dito na quarta-feira. Eles querem acabar com o líder dos Estados Unidos. Hoje de manhã, vi que estou em cada uma das listas deles, disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One na volta ao país. No trajeto, Trump Trump usou o antigo Air Force One. Essa troca, durante a primeira viagem internacional do novo avião, presenteado pelo Qatar, provocou especulações. Segundo o jornal The New York Times, a troca foi feita a pedido do Serviço Secreto dos Estados Unidos como medida de segurança.
Na economia, tem mais dólares entrando no Brasil. Mas isso significa mais investimentos ou fuga de capital lá dos Estados Unidos? É o que explica a Denise Campos de Toledo.
O Brasil registrou um forte fluxo de capital estrangeiro no primeiro semestre deste ano. De acordo com o Banco Central, foram 17,78 bilhões de dólares, o melhor saldo desde 2018, revertendo o saldo negativo do ano anterior, quando no mesmo período houve a saída de 14,34 bilhões. Esse movimento teve muito a ver com as condições externas, em particular com as dos Estados Unidos. Dúvidas geradas pelas políticas de Trump, como tarifaço, a perspectiva de corte dos juros pelo Federal Reserve, o Banco Central de lá, afetando também a rentabilidade, os juros dos treasuries, com o dólar perdendo força frente a outras moedas. Desde o final de 2025, os emergentes entraram no foco dos investidores, entre eles o Brasil. Mas independentemente dos bons números da balança comercial, até pelo saldo da conta petróleo, o fluxo financeiro vem perdendo força nos últimos meses. Se no começo do ano isso ajudou a alavancar os recordes sucessivos da Bolsa e a manter o dólar em um patamar abaixo do esperado, nos últimos meses houve uma mudança de sinal por fatores como a possível alta dos juros nos Estados Unidos, diante das pressões inflacionárias relacionadas à guerra, que fazem o Fed ter mais preocupação em fazer com que haja uma convergência da inflação para a meta de 2%. Isso aumenta a atratividade dos treasuries, já com taxas mais elevadas. O dólar ganha força. Por outro lado, mesmo com incertezas quanto à continuidade do retorno dos investimentos, as ações de empresas de tecnologia e inteligência artificial têm exercido boa atratividade para as bolsas norte-americanas. Ainda tem, nesse contexto, a aversão ao risco no embalo das idas e vindas das negociações quanto ao conflito no Oriente Médio e a proximidade das eleições aqui no Brasil. Tudo isso pode continuar afetando, prejudicando a entrada de capital externo no país, mesmo com o significativo diferencial dos juros, com um pouco espaço para cortes da Selic, da taxa básica de juros pelo Copom. Condição que pode tirar fôlego da Bolsa, onde os estrangeiros respondem por cerca de 60% do movimento.
E a Nestlé vai mudar a receita de um dos seus principais chocolates comercializados. É um assunto aqui para o nosso comentarista de business, Bruno Meyer.
A Nestlé vai mudar a receita do Kit Kat. A gigante suíça de alimentos vai deixar uma das barras de chocolate mais populares do planeta mais crocante e com toque de avelã. O objetivo é atrair consumidores que antes não comprariam um Kit Kat como doce. Segundo a Nestlé, a decisão de mudança não tem qualquer relação com o aumento do preço do cacau. Um executivo da marca disse, inclusive, que não será reduzida a participação de cacau, mas será adicionado um terceiro nível ao Kit Kat, que trará uma camada, segundo ele, mais complexa de sabor. Nos Estados Unidos, o Kit Kat é produzido e comercializado pela Hershey. No início do ano, a Hershey já tinha afirmado que iria ajustar a receita do Kit Kat para dar um sabor e textura mais cremosos no ano que vem. Nos últimos anos, fabricantes de chocolates têm enfrentado inflação recorde no preço do cacau, o que elevou os custos para consumidores nos supermercados. Isso também levou alguns produtores a reduzir a quantidade de cacau nos produtos. Mudar, porém, nem sempre dá certo. A Nestlé já lançou uma versão vegetal do Kit Kat, usando uma fórmula à base de arroz como substituto do leite. O produto era mais caro que a barra tradicional e acabou cancelado na maioria dos países. O Brasil está entre os 3 maiores consumidores de Kit Kat do planeta, atrás da China e dos Estados Unidos. O biscoito wafer, coberto por uma camada de chocolate ao leite, chegou no Brasil há 11 anos, mesmo que em outros países estivesse em circulação há pelo menos 6 décadas.
O Congresso Nacional encerrou as atividades para o recesso parlamentar e o início do calendário eleitoral. E neste período, muitas coisas ficaram de fora. Acompanhe na análise da Dora Kramer.
Faltando uma semana para o início do recesso parlamentar, na prática, o Congresso encerrou os trabalhos até as eleições. Deputados e senadores se afastam de Brasília por causa, claro, das campanhas eleitorais. E, ao menos que haja um super esforço concentrado em agosto e setembro, duas pautas populares e da maior importância, tanto para o governo como para a oposição, dificilmente vão ser votadas antes das eleições de outubro. A proposta do fim da escala de 6 dias de trabalho por um descanso que o governo queria ver logo aprovada está parada no Senado e nada indica que vá andar na volta do recesso em agosto. Já o tema importante para a oposição, a redução da maioridade penal, também fica onde está, ou seja, numa comissão especial, sem data para votação em plenário. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, eles têm poder de travar essas pautas. Se quisessem, eles poderiam ter feito essa agenda caminhar. Mas, pelo que a gente pode perceber, eles optaram por não atender aos interesses eleitorais da direita nem da esquerda e resolveram, com isso, jogar na neutralidade para não se comprometer.
O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, subiu o tom contra a polarização política. Para o político do PSD, o embate entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro coloca o Brasil em segundo plano. A reportagem é do Misael Mainetti.
O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, do PSD, afirmou nesta quinta-feira que o presidente Lula, do PT, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, têm colocado o Brasil em segundo plano, ao transformar em embate político a discussão sobre o tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.
Nós estamos num Brasil onde um candidato a presidente se preocupa em adiar simplesmente pelo processo eleitoral, e o outro que está no governo, simplesmente a provocar o Trump, porque acha que com isso ele vai resgatar a discussão da soberania. Então veja bem, dois candidatos que não enxergam o Brasil e não defendem o Brasil, defendem um processo eleitoral próprio. O Brasil fica em segundo plano. Acho que um candidato à presidência da República tem que ter o Brasil em primeiro lugar, e o foco dele tem que ser, ele tem que brigar pela defesa do país. Isto é que é fundamental. Não pode ter nenhum artifício, nem na posição de um, nem na posição do outro. É essa coerência que eu sempre guardei na minha vida e que sempre defenderei, aí a não tributação. Seja dos americanos, seja dos franceses que querem nos bloquear agora em dia 3 de setembro, seja dos chineses que nos impõem também mais 50% neste momento.
Ronaldo Caiado criticou o fato de Flávio Bolsonaro ter enviado uma carta ao presidente norte-americano Donald Trump, dizendo que os dois conversariam sobre as taxações em caso de Flávio Bolsonaro conseguir chegar ao Planalto. Também disse que havia grande expectativa de que seria presidente. Ronaldo Caiado também criticou a atual situação envolvendo os dois países.
Onde, na verdade, o que acontece é que eu vejo essa provocação diante de uma infelicidade que o candidato teve em poder redigir um documento mandando para o governo americano dizendo que depois das eleições discutiria a tarifação.
Ronaldo Caiado tem tentado se apresentar como uma alternativa à polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Apesar do histórico de proximidade com o bolsonarismo, o governador vem adotando um discurso mais autônomo e buscando se afastar do grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Caiado chamou a situação polarizada de candidatura dos rejeitados.
É uma candidatura de rejeitados. São os mais rejeitados e os que estão aí. Olha, eu não gosto do Lula, eu voto no Flávio. Eu não gosto do Flávio, eu voto no Lula. Vem cá, isso é jogo de revanche ou é uma eleição para o país? É quem está mais no noticiário da Polícia Federal ou quem tem um passado que credencia uma vida de luta, de austeridade, seriedade e princípios, como eu tenho na minha trajetória de vida. Quer dizer, o que que significa essa eleição? Será que as pessoas vão continuar nessa tese de que é um revanche de um contra o outro e não que é o melhor para o país? Eles já governaram. O Lula governou, o PT governou por 5 mandatos. Também o PL e o Bolsonaro governaram o país. Então essa situação instalada, essa crise instalada no país. Então nada melhor do que a sociedade começar a analisar pessoas que têm capacidade, e eu posso dizer isso, não do ponto de vista de uma entrevista, mas provar que eu fiz no meu estado e o que eu fiz como deputado e senador da República.
Também criticou Lula e Flávio Bolsonaro por polêmicas, como o Mensalão e o caso Master.
Você não vê na minha trajetória nenhuma mácula do ponto de vista da minha integridade moral, do meu patrimônio. Você não me vê envolvido em rachadinha, em Petrolão, em Mensalão, nem no Master e nem no INSS. Pelo contrário, você me vê pautando a boa política com posições claras e com coragem.
Ronaldo Caiado também defendeu a exploração legal de terras raras brasileiras e o desenvolvimento de políticas de inteligência artificial como plano de governo.
5 horas e 46 minutos, seguimos aqui com o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Em meio à crise sobre eleições na Colômbia, o atual presidente Gustavo Petro telefona para Lula e diz que fará uma transição pacífica. A reportagem é do André Anelli.
Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o presidente colombiano Gustavo Petro garantiu a Lula, por telefone, que vai deixar o cargo no dia 6 de agosto e reafirmou o compromisso com a democracia e com uma transição pacífica no país. A conversa aconteceu 2 dias depois do presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, cancelar a transição de poder e acusar Petro de planejar um golpe para se manter no cargo. O candidato governista, Ivan Cepeda, apoiado por Petro, foi derrotado por uma pequena margem de votos, o que provocou alegações de fraude eleitoral do atual presidente Petro e levantou suspeitas sobre uma transição pacífica de poder. Depois que a vitória de Espriella foi confirmada, o presidente Lula ignorou as acusações do atual presidente e parabenizou o povo colombiano pela eleição. De Brasília, André Anelli.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defende na ONU o fortalecimento da cooperação internacional no combate ao crime organizado. Quem acompanha esse assunto é a Janaína Camelo.
Na sede da ONU, em Nova York, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que o crime organizado, a nível transnacional, deve ser combatido com estratégia, mas respeitando a soberania do Estado e direitos fundamentais. A fala aconteceu durante a 5ª cúpula dos chefes de polícia das Nações Unidas e em meio aos desdobramentos da decisão dos Estados Unidos de classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O governo brasileiro tem adotado o discurso de que a medida pode violar a soberania nacional.
O crime não respeita fronteiras e nenhum país pode combater o crime transnacional por si solo. Brasil ha hecho de la integração internacional uma prioridade e considera que o crime organizado deve combatir-se mediante um enfoque equilibrado e integral, basado em inteligência, estratégia e cooperação, com respeito ao Estado de Direito, à soberania das nações e aos direitos fundamentais.
Ainda no discurso, o diretor da PF disse que o Brasil é efetivo no trabalho de cooperação internacional contra o crime e que aqueles que querem mais segurança têm no Brasil um grande aliado.
Recentemente, André Rodrigues chamou de equivocada a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções aqui no Brasil em terroristas, alegando que os dois países trabalham de forma diferente em investigações no combate ao crime organizado. Ele chegou a chamar de erro grotesco uma das primeiras medidas do governo norte-americano no âmbito da nova classificação, de aplicar sanções a 2 brasileiros ligados ao PCC, que já estavam sendo investigados pela Polícia Federal.
Na semana passada, a Polícia Federal deflagrou a operação que tinha como alvos os brasileiros, dias depois de eles serem sancionados pelos Estados Unidos. Um deles não foi encontrado e é considerado foragido. O diretor da Polícia Federal disse que a medida dos Estados Unidos atrapalhou a operação da Polícia Brasileira.
A Câmara dos Deputados deu o primeiro passo para acabar com a aposentadoria compulsória de juízes. Quem informa de Brasília é o Marco Viana.
Pois é, a Câmara dos Deputados deu o primeiro passo para mudar a forma como juízes e membros do Ministério Público são punidos quando cometem irregularidades. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que acaba com a aposentadoria compulsória como punição. Hoje, quando um magistrado é condenado na esfera administrativa por uma falta grave, ele deixa o cargo, mas continua recebendo a aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. E é justamente esse ponto que a proposta quer mudar. Com texto aprovado pelo Congresso, nos casos mais graves, o juiz poderá perder o cargo sem ter direito a esse benefício. Para os autores da proposta, a regra atual acaba sendo vista pela população como um privilégio, já que o magistrado deixa de trabalhar, mas continua recebendo recursos públicos. Os parlamentares que apoiam a mudança dizem que a medida deve aumentar a responsabilização de quem comete irregularidades e reforçar a confiança da sociedade no judiciário. Por outro lado, ainda há quem defenda que é preciso preservar as garantias do magistrado para evitar pressões sobre os juízes no exercício da função. Vale lembrar que nada muda, pelo menos por enquanto. Essa foi apenas a primeira etapa da tramitação. O texto ainda será analisado e depois precisa ser aprovado em dois turnos pelo plenário da Câmara, com o apoio de pelo menos 3/5 dos deputados. Só depois disso, a proposta poderá seguir para as etapas finais até ser aprovada e, posteriormente, passar a valer.
O pré-candidato à presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, associa a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo a problemas de gestão na CBF. Acompanhe na reportagem de Matheus Dias.
Futebol e política muitas vezes caminham juntos. Para o brasileiro, talvez até mais, já que o maior torneio do esporte, a Copa do Mundo, sempre acontece no mesmo ano que as eleições presidenciais. Ambos os eventos de 4 em 4 anos. Dessa forma, também não é novidade relacionar a seleção brasileira ao momento político do país. Vide em 1998, quando o Brasil perdeu a final para a França. E há quem diga, até hoje, que o campeonato foi vendido pelo governo da época. Quem tem usado da estratégia dessa vez como forma de palanque é o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, atual pré-candidato à presidência pelo Partido Novo. Zema disse que Francisco Mendes, filho do ministro do STF, Gilmar Mendes, é o culpado pelo fracasso da seleção na atual Copa do Mundo. O ex-governador alegou que Francisco Mendes teria fechado contratos com a CBF para dar cursos na entidade, recebendo 84% da receita gerada. Francisco Mendes é o atual vice-presidente da Federação Mato Grossense de Futebol e é um dos cotados a assumir a presidência da CBF no futuro. Isso porque o atual presidente Samir Chaudhry fica no cargo até 2028. Francisco Mendes, que inclusive nos bastidores, é apontado por ter sido o responsável pela convocação de Neymar para a Copa do Mundo. Zema aproveitou as suposições e publicou nas redes sociais. Enquanto o político intocável mandar no futebol, esquece o Hexa. O filho do maior intocável do Brasil pode ser o próximo presidente da CBF. Influência, todo mundo sabe que eles têm. O Gilmar salva a CBF. O filho se diz responsável por convocar o Neymar. Mas agora parece que eles cansaram de esconder. E pior, não tem vergonha nenhuma nisso. A sede por poder nunca acaba em Brasília. O governador, porém, também não é o único a utilizar do futebol como palanque. Recentemente, Flávio Bolsonaro também relacionou a derrota do Brasil para a Noruega à gestão do PT no Planalto.
E o presidente da Câmara, Hugo Mota, declarou que o Conselho Nacional de Política Energética vai se reunir na próxima terça-feira para discutir o aumento da mistura de etanol na gasolina. Vamos até Brasília acompanhar os detalhes com a Beatriz Souza.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, conversou com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Hugo Mota anunciou pelas redes sociais o adiamento da decisão do Conselho Nacional de Política Energética sobre a mistura de etanol anidro na gasolina. Essa decisão, que estava marcada para esta semana, foi adiada para a próxima terça-feira. Atualmente, essa mistura é de 30%, mas o governo federal propôs aumentar para 32%. E esse aumento faz parte da Lei do Combustível do Futuro, que tem ações para diminuir a importação, diminuir também a emissão de poluentes e o preço do combustível. No entanto, as entidades ligadas ao setor automotivo fizeram alerta sobre o risco de desgaste e corrosão em motores de carros mais antigos ou em modelos de carros importados. O risco é sobre a calibração específica para esse tipo de mistura. Por isso, os setores pedem mais estudos antes de que a mudança seja dada pelo Conselho Nacional. De Brasília, Beatriz Souza.
Sem dinheiro, o governo de esquerda da Venezuela busca recursos para tentar amenizar os danos causados pelos terremotos. Acompanhe com Paulo Edson Fiore.
O número de mortos em decorrência do duplo terremoto que atingiu a Venezuela há duas semanas subiu para pelo menos 3.889, enquanto o total de feridos permaneceu em quase 17 mil, segundo um boletim oficial do governo chavista. Os fortes terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,1, ocorridos em 24 de junho, deixaram ainda 17.907 pessoas desabrigadas, de acordo com um relatório divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues. O desastre atingiu principalmente o estado costeiro de La Guaira, onde mais de 800 edifícios foram afetados, dos quais 190 sofreram colapso total. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, pediu a liberação de recursos venezuelanos bloqueados no exterior, enquanto a Organização das Nações Unidas tenta arrecadar quase 300 milhões de dólares para ajudar na recuperação do país. A Venezuela e o Fundo Monetário Internacional negociam como desbloquear o mais rapidamente possível os ativos financeiros do país para enfrentar as consequências dos terremotos, segundo a porta-voz do organismo, Julie Kozak. A Venezuela dispõe de dois tipos de ativos no âmbito do FMI: o chamado saldo da parcela de reservas, que corresponde à parte da cota nacional que pode ser retirada imediatamente, e os direitos especiais de saque, que representam o direito potencial de obter moedas de livre uso de outros países membros, como euros ou dólares, por exemplo. A posição da parcela de reservas da Venezuela era, em 8 de julho, de quase 350 milhões de dólares americanos. As reservas do país em direitos especiais de saque somam cerca de 4 bilhões e 500 milhões de dólares. O acesso da Venezuela aos ativos e aos direitos de empréstimo no FMI foi bloqueado em razão da controvérsia em torno da legitimidade do governo do agora ditador deposto Nicolás Maduro. Em abril, Caracas e o fundo anunciaram a retomada de relações interrompidas desde 2019.
Jornal da Manhã. Agora são 5 horas e 58 minutos.
A BYD está mudando o mundo, e o mundo está mudando para a BYD. Aproveite os super híbridos em oferta e faça parte dessa revolução. BYD Songpro GS, a partir de R$ 159.990, com taxa zero e tabela FIPE no seu usado. E o BYD King, a partir de R$ 147.990. Reais. Aproveite, é só neste sábado. Consulte condições no site. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Informação,
música,
entretenimento. Jovem Pan.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais.